começando o cafezinho 107.1.
Eu tô muito histérico com vários microfones.
Estamos histéricos. Oi, gente. Cafezinho já está no ar.
Ali, eu falei que ele vinha.
Mauro Borba já brotou no estúdio. Que maravilha. Hoje o programa vai ser especial e tem diversão. Tem Mauro Borba, tem Bibis. Uniodonto Porto Alegre. Cuidar é bom, ter Uniodonto é melhor. KTO.com, onde a diversão acontece. Yeah. Medo de busca e apreensão do veículo, chame a Louro Negócios. Uma experiência gastronômica incrível é na marca Hamburgueria. Levam a sério a arte de fazer hambúrguer. Delícia. Ingredientes de primeira e uma, o quê? De sabor? Uma explosão de sabores. Mobile Tech, o telefone dos seus sonhos, você encontra aqui. Liga o autolocador, escolha seu destino, que nós reservamos seu carro. Ave Serra, comer bem, faz bem. Ave Mauro Serra. Borba na área.
Boa,
Mauro
Borba. Depois de uma semana de recesso, né?
É verdade.
Pausa para Mauro Borbinha. Nosso
vale,
Mauro Brother.
De rock ali, ó. Rock
ele está entre nós.
Lindo.
Pena que não foi uma semana assim de férias, numa praia, mas enfim.
Só incomodação.
A gente não tem o que, tudo
não
que...
Tem. Não tem arrego,
que
né?
Quer, né?
É uma
pena,
Mauro. A praia artificial do teu condomínio não é suficiente?
Ah, Mauro Borba.
Olha, eu nunca achei essa praia.
Oi, Edu.
E aí, tudo bem, Cassiano? Tudo. Ó... Chegando o dia da declaração de imposto de renda, viu?
Pô, falta um dia.
É amanhã.
Não, já chegou.
Larga
Deus.
Amanhã. Larga Deus.
Larga Deus, só.
Tem algum imposto pra pagar?
Não. O leãozinho chega do soco, né?
Não, eu achei que era uma barbada. Eu separei lá os extratinhos. Não sei que comprovante.
Não, é, não dá
e daqui a pouco eu disse, não, mas tu tem lá os comprovantes de pagamento de não sei o quê.
O quê?
Os de saúde, por exemplo. Os
não
de
tem,
escola. Não sei o quê.
Psicólogo.
Então, é um monte de coisa.
Nossa, alta trilha triste, né?
É, tá.
Meio alto, hein, gente?
É muita coisa. Então faça, tá? De uma vez.
Eu não sei o que é. Ninguém... É que nem fuso horário. Ninguém vai conseguir me explicar o que é imposto de renda. Não faz nenhum sentido eu pagar do nada um bolão.
É que nem fuso horário.
É que um bolão do nada no ano.
É que
eu
nem
não...
fuso horário. Eu não entendo.
É,
entendo.
E eu nunca...
Não, se tu paga um bolão é porque tu tá...
Não, bem,
querido. Mas também com nove empresas.
É, quanto mais tu paga, mais...
Eu nunca paguei. Mas tem que juntar umas coisas.
É tudo por fora,
tá
fria.
Falar
na rádio que tu nunca pagou, não sei se é uma boa.
Não, gente, vocês têm que me ajudar.
Quero ver o Leo entrar aqui.
Você tem que me ajudar. Tem que juntar uns troços, tem que mandar pra dizer o quanto que eu gastei, mas eu já não paguei.
Não, e aí tu pensa, sobrou uma micha. Sobrou pra
não, pagar. É que tu tem, inclusive, direito à restituição, caso tu...
Acabou a trilha.
Tá, mas isso não faz muito sentido pra mim. Por
mas
que tem que fazer isso?
Mas experimentou falar com um contador?
Eu tenho um. Eu falo assim, ó, te vira.
Tá.
Não
bom,
sei o que é.
Eu tenho
só
uma
faz.
Então tá tudo certo.
Não, ele que se vire. Márcio, beijão aí. Te vira que é pra amanhã.
Cobra o dobro dessa menina aqui, Márcio.
Eu acho que talvez essa mesa seja a única das mesas prontas pra resolver esse problema. Que realmente fazer um imposto de renda é difícil, né?
Muito.
Essa questão de imposto é complicada. Então acho que a gente vai resolver essa questão.
A gente vai resolver agora.
Será que a gente paga uma vez, tipo assim, como se fosse uma parcela do carro? Tu paga uma vez no mês, tu paga aquela parcela daquele boleto e nunca mais paga nada naquele mês. Aí no outro mês tu paga de novo. E aí não tem
isso
incomoda.
Isso é possível. Com a MEI.
Tá,
o MEI é assim, pra quem é microempreendedor individual. Então todo mês tu paga uma arrecadação lá. Mas que eu acho que ela é referente ao INSS.
Sim,
né?
Mas tu ainda vai pagar o.
Tá, mas o que que
vai.
Chega uma
tirar,
vez no ano e eu faço o quê? O que que tu gastou no ano passado? Como é que eu vou saber? É pra
não
andar.
Hoje eu não lembro.
Vou te dizer o seguinte: a dificuldade que eu tô enfrentando, por exemplo, agora é eu achar os comprovantes de janeiro, fevereiro e março.
De quê? Comprovante de quê?
De tudo.
De picolé que ele comprou.
No meu caso, eu pago a escola do meu filho, por exemplo. Eu tenho que achar o comprovante que paguei. Só que o internet banking, ele não vai o extrato até lá. Aí agora, eu tô achando, digo, não, será que eu vou ter que me enfiar numa agência pra buscar? Então...
200 pilo, Márcio.
Que nem os incas faziam.
250, Márcio.
Não, mas eu tenho contador, eu não tô fazendo...
Então por que tu tá fazendo sozinho?
Porque quem tem acesso
fazer?
O Márcio acessa a tua conta do banco?
O Márcio acessa o que ele quiser
que
na minha
isso,
vida.
É isso que eu quero resolver.
Às vezes eu chego em casa e o Márcio tá na minha cama.
É isso que eu quero resolver. É isso que eu quero resolver. De ficar indo atrás de coisas.
Não vou.
Ah, a gente
tá, mas é que tem coisa que o cara, a pessoa é responsável.
Não. O Márcio tem minha
assessoria. Você também é responsável.
É, eu juro mesmo. Márcio não vai entrar na tua casa e lavar. Vai botar tuas roupas pra lavar.
Tal qual Jesus.
Mas essa é uma pergunta. Que não é verdade. Eu não tô fazendo como se eu tivesse dúvidas, tá?
Tá.
Eu vou só fazer.
Tá,
mas não é
dúvida.
Como se eu tivesse
sim,
dúvida,
sim,
tá?
Sim.
Tu não tem dúvida.
Não tenho dúvida nenhuma disso, né?
Tá.
Mas por que que o governo já não te fala, me paga tanto?
Porque
cara,
a gente já não
assim,
paga na hora.
Aí nós vamos trazer um contador aqui pra explicar
mas
como é que é a composição de impostos.
Mas não, eu tenho uma pergunta. E por que a gente paga um imposto na hora que a gente compra um troço, né?
Tá. Também. O pastel que eu peguei agora
por
tem imposto.
Por que já não tá pago? Por que eu vou ter que pagar de novo? Porque de renda, é pra eu gastar menos? Não, mas a gente não tá no capitalismo pra gente gastar mais?
A renda é relativa à tua
são
renda,
dois,
né?
São dois impostos diferentes.
É pra gastar menos ou pra gastar mais?
Vocês estão falando, minha alma tá ficando cinza, triste. Assim, triste.
Muito triste. É que a tua renda é definida pelo que tu ganha durante o ano.
Exato. Ah, virei liberal.
Tá, mas é pra eu ganhar menos, então.
Eu não vou saber exatamente o que tu vai ganhar, tipo assim...
É que é proporcional, né?
É isso, é proporcional que tu ganha no ano. Tu tem ano que tu vai ganhar mais que outros anos.
Ah, tá ganhando uma milha. Tu vai pagar tanto. Tá que nem o Capu ganhando 10 pila por mês, tá ganhando tanto.
Dois pila na MEI.
E se eu vou pagar no mercadinho, ele pergunta CPF na nota, eu mando o CPF governo, um tiozinho do governo pega o meu CPF.
Brau.
Pega ele comprou isso aqui esse mês. Aí comprou.
E quando cai a casa,
resolve.
Quando cai a casa é ruim.
Mas
né?
É que não é isso, porque tem a ver com a renda, né?
Ah, tem que andar, tem que andar com o cara do governo no porta-luva ali, só diz, ó, bastante esse trânsito.
Mas a notinha fiscal é bom sempre botar o teu CPF, porque.
Eu sorteio lá.
Sorteio, tu pode ganhar ali na nota fiscal gaúcha.
Ah, isso é importante.
Por 16 reais ganhou 500 mil.
Ô, oh, Simone Cabral já ganhou mais de uma vez.
Mentira.
Exatamente, ela já falou no cafezinho que ela ganhou mais de uma vez.
Ah, e eu, o Nicolas, ele trabalha comigo, ele põe CPF na nota em bala, balinha. CPF na nota. Balinha de iogurte.
3 horas pra sair com ele, né?
Eu sou um pouco noiado das minhas informações, assim, dos meus dados.
Ah, por isso que tu tem Facebook, Instagram e TikTok, né?
É
por isso.
É, eu fico meio noiado com meus dados.
Mas só por quê? Por que ele tem o número do celular, o 99976. Não, foi hackeado só por isso?
É, eu vou entregar meus dados, eu entrego para as Big Techs, não vou entregar para o governo,
né? Vou entregar para o
presidente. Porque eles não têm quase nada, né?
A Big Tech te dá um perfil de gatinho para você usar no Instagram.
Filtrinho. Tem gente fazendinha, né, gente? Vamos combinar.
Exatamente.
É. Não, é verdade.
Um oi para a Capu.
Olá, gato.
Eric Clapton.
Eu não vou falar, já falei o suficiente.
Você falou suficiente, Bárbara Sacomori. Não, só queria dizer o nome dessas pessoas maravilhosas. E você pode assistir esse elenco incrível no programa Cafezinho no YouTube, Mix FM Poa no Facebook e também no Facebook. Porto Alegre 24 horas, certo, Erlon?
Entrega os dados lá pra eles.
Não, professor.
Entrega os dados.
Fala aqui no ar, que o computador pega nossos dados, pega no ar aqui e resolve pra gente.
Professor, você acha certo pessoas que colocam o CPF como Pix? Aí eu posso colocar a pessoa de mesária, por exemplo.
Eu acho um erro gravíssimo.
Inclusive, eu acho certo, cacete. Eu entendo a pessoa.
Me deu o CPF, eu já cadastro de mesária.
Um erro gravíssimo. Mas deveria ter botar o número do ICQ.
Tá.
Eu lembro do meu ICQ.
Win, também. Win é o nome, né?
É o Win.
Win
445-04-470. Bota aí no teu ICQ.
445-04-470. O Capu é do início, né? É dos primeiros 4
esperando
milhões.
Esperando que volte.
Espero louco que volte.
Aí era bom.
Hoje é o penúltimo dia de maio, Eduardo Mendonça.
Isso,
o que
hoje
temos?
É 30 de maio, é o dia do geólogo. Ontem não foi o geógrafo?
Geógrafo.
Não, qual a diferença?
Hoje é o geólogo. Não,
geólogo é,
o...
é pedra.
Geografia e geologia são duas ciências diferentes.
Camisa de madeira. Pedra.
Geógrafo é mapa.
Ah, é. E se for um mapa rochoso?
É os dois, aí comemora os dois. Os dois comemoram. E hoje tá de aniversário o amigo do Mauro Borba, o Peninha Bueno, Eduardo Bueno, jornalista fazendo 65 anos.
Ah, encontrei o Peninha no sábado.
É mesmo?
E aí?
Mas peraí, a cultura gaúcha estava reunida no mesmo lugar?
É sempre uma... Os assuntos com o Peninha, as pessoas que ficam ouvindo, e todo mundo ouve porque ele grita, né?
Mauro dispara, a Peninha grita.
Acho assim impressionante, né? A gente foi pagar o almoço, nos encontramos no mesmo lugar para almoçar e fomos pagar na mesma hora. E aí ele assim, ó, eu sou uma celebridade, então eu tenho que ter desconto.
Ó.
Esse aqui, esse é o Mauro Borba, ele já foi famoso, mas hoje da mãe. Então ele tem que pagar mais. E a menina do caixa ali não tava entendendo nada. E pra ela, nós dois não era ninguém.
Eu acho fantástico. Existe um tipo de personalidade que você vai conquistando ao longo do tempo, assim, que são pessoas como o Peninha, que eles conseguem ser o Peninha. Entendeu? Tipo, você
ele
conquista o direito de ser o Peninha.
De ser louco, né?
Isso aí.
De humilhar os outros na rua.
E poucas pessoas.
E a galera olhar e dizer: ah, é o jeitão.
É o jeitão. Quando consegue convencer todo mundo de que é o teu jeitão, é aí que a vida começa.
Eu tô trilhando pra isso.
Mas nas redes sociais isso dá problema. Nas redes sociais isso dá problema.
Dá lá.
O Peninha já teve muito problema com...
Na Serra, recentemente, o Peninha teve problema.
Ah, mas ele não dá a mínima. Ele não dá a mínima.
A galera da Serra Gaúcha
lá. Ele simplesmente não tem nem a senha do Instagram dele. Ele faz o vídeo, manda pros outros postarem, ele não tá... Nem sabe o que aconteceu.
Era Fox.
É da Flox?
Era a Flox.
Ah, era a Flox. É mesmo. Ah, era teu colega de agência. Representada.
É, né? A gente nos conhece.
Nunca nos deixa bem claro aqui.
É, pode
Mas
crer.
Ele deu um problemão lá na... Problemão, né? Aqueles problemas de internet que, na real, Sim. tu vai na rua e ninguém horas. Fala nada. Mas ele falou sobre a Serra Gaúcha, sobre uhum. o povo da Serra, de Sim. uma maneira
Já lembra, debochada. Aconteceu uma vez também com o Piangers, né? Quando ele escreveu sobre Nossa, o litoral, né? Gaúcha. Sobre as praias gaúchas. E eu lembro que eu tava na época lá na Rádio Atlântida e a gente foi fazer uma apresentação do teatro, né? A gente tinha o Teatro Pretinho Básico. E foi na semana que ele tinha escrito essa coluna e foi bem numa praia. Era uma apresentação, tipo assim, sei lá.
Timing bom, né?
Pra Mandaí, sei lá, uma praia assim. Ah, cara, mas tu precisava ter lançado.
Mas, cara, eu tive um programa com o Pianjas na TV Com, que era o Cala a Boca Pianjas, e tinha pegadinha do Capu. E a gente foi no acampamento Farroupilha.
Ah, eu amo.
E ele fez uma bombacha com um zíper na bunda.
Ui!
E ele saía do banheiro e fechava atrás, assim. Mano,
mas
do
um dos
céu,
vídeos
véio.
Mais geniais dele foi.
Cara,
do...
era a galera entrando, correndo no carro, vai, arranca, tá ligado? Os caras atrás indo de tonel, assim.
Ai, bom
eu
demais.
Corri risco de vida com Pianjas algumas vezes já também.
Eu acredito. Por que que o pessoal é tão exagerado, tão bairrista? Eles não aceitam uma piadinha. Agora, pra gente fazer com os outros. Ah, mas é isso e aquilo. E a gente não pode fazer uma com a gente. Uma vez a gente botou um rojão dentro de uma cuia. Como fazer chimarrão?
Ah, eu lembro.
A gente não sabia
disso,
fazer chimarrão. Era, era a maior besteira que já existiu.
Eu lembro.
Tipo assim, não conseguimos fazer esse chimarrão, bota uma bomba e explode. Meu Deus do céu. O Rio Grande do Sul inteiro caindo em cima da Atlântida porque a gente estourou uma cuia de chimarrão.
Sim.
Ah, gente, vamos trabalhar!
Sim,
sabe?
Sim. É. Não, é que nem ontem surgiu, a Fê Cris mandou pra mim, mandou pro Mauro também. Surgiu uma mulher fazendo um mate ali, né? Doce, com Nutella, com não sei o quê. E ela vai botando erva mate, leite.
Não, mas não é nem isso, cara.
Cara, os comentários. Ah? Não, claro, é óbvio que é uma merda, né?
Desde o começo já.
Mas é que tem gente que fica realmente brava.
Não, tem gente que fica brabo, de verdade.
Eu fico apavorado com isso.
É. Mas a pergunta que a gente deveria estar fazendo é:
o imposto de renda.
O que houve com o Piangerzinho. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho aí.
Ficou milionário.
Tá bem legal. Não, a questão não é essa. A questão é que ele mudou.
Agora ele é pai presente.
É? Então
mais
um malefício do pai presente.
Mais um malefício do pai presente.
Ele virou coach de paternidade.
É, exatamente. Mas o bairrista, né, que hoje é um grupo, um veículo sério, né?
Sério, agora é sério.
Muito sério.
E economicamente é super sério. Economicamente robusto, né?
Opa!
O Junior Maiká tinha feito o Twitter lá em 2010, sei lá, coisa do tipo 9, só pra zoar, cara.
Era
pra zoar.
Era tipo um meme de gaúcho, né?
Totalmente, cara. Era tipo assim, era uma paródia das manchetes da Zero Hora. É. Né? Então,
e o Davi também, né? Mais o Davi
e
também.
E depois ele fez o perfil do Davi Coimbra. Era o Junior Maiká que fazia, né? Que era um perfil fake do Davi Coimbra. E que todo mundo achava que era o Davi. E o... E o lance, cara, que ele sacou que muita gente levava a sério.
Uhum.
Ele fazia uma coisa exacerbada, assim, de enaltecer o bairrismo e não sei o quê. E a galera, tipo, várias pessoas, isso
Sim,
aí.
Não entendeu,
e ele tava debochando. Uhum. E hoje, claro, daí hoje é uma coisa séria, de fato, Sim. assim, o bairrista, né? Mas surgiu a partir de uma piada que a galera não sacou, a ironia.
Esse é que lance. Coisa boa.
Acontece muito.
Esse é o lance.
Não, e isso ajudou ele,
a maioria né? sacou, claro, virou
porque
um sucesso gente, por isso, né?
Porque muita gente é bairrista e claro. Gostava do bairrismo.
Isso, né? isso. Então... Claro, e tem gente que é bairrista e que essa brincadeira, tipo assim, né? Que nem a brincadeira do Chuck Norris, né? Assim, tipo, ah, Chuck Norris, tu exagera, né? Uma hipérbole ali. E só que tinha gente que não entendia.
Caraca, a importância da ironia no nosso mundo, gente.
Vai, agora, Nutella no mate é demais. Ah,
não,
dá.
Não, ali
eu prefiro o rojão.
Não, acho que achamos agora o limite do humor, né?
Tá.
Existe um limite no humor.
Existe,
tá ligado? Nutella com leite.
É. Não, o limite gastronômico.
O Lucas Neto já tinha provado que o limite do humor é a Nutella.
Ele usou como copo.
É verdade.
Ele botou a erva junto?
Não, botou na borda.
Botou a erva dentro.
Ah, não. Pelo amor de Deus.
A erva no fundo, depois leite em cima da erva.
Leite.
Um Mentos e Coca-Cola.
E tinha confeitos e tinha várias coisas. Era coisa horrorosa.
E os biscuits em cima, pode? Tipo, tem uns de tico.
E balafine.
Biscuit de tico.
Tem uns biscuit de tico.
Quem é que faz biscuit de tico?
Eu balançando assim.
A dona Neuza. Dona Neuza é a famosa por fazer biscuit de tico.
Eu sou contra.
Realista. Eu acho que se tem veia, não pode. Se tem veia, se passou, né?
Que isso?
Não pode ter veia.
Não, pelo amor de Deus.
O que define se o tico é pra maiores de 18 ou não?
É a veia.
Se tem veia.
É a veia.
Se tem veia, é muito detalhado.
É muito detalhado.
A Escolinha Pinto Feliz está ouvindo a gente. Desculpa, tá?
Mas o símbolo, o logo do Pinto Feliz... não tem bem.
Não tem. Meu Deus. Não é realista.
Empresa cria cerveja artesanal, Bárbara.
Ah, é verdade. Esse aqui é pra matar.
Essa é muito boa.
Eu
gente.
Não vou aceitar isso aqui.
Não vai aceitar.
Essa é pra matar. Essa é pra matar.
Ah,
essa é pra
matar. Uma empresa norte-americana do setor de recursos hídricos decidiu produzir uma cerveja artesanal com água cinza, já vou explicar
água
o que é.
Água cinza? Hã?
A ideia consiste em produzir artesanalmente uma
água
cerveja...
Água de Porto Alegre?
A partir... uma cerveja a partir da água advinda dos ralos dos chuveiros. Eita. E das máquinas de lavar de prédios. Não.
O ser humano é uma...
Mas é reciclado.
Ele não... A ignorância do ser humano
não.
Achar que isso...
É, mas é reciclado. É uma coisa boa, tá, mas a gente não vai aceitar.
Né? Não.
Tudo tem limite, até proteger o meio ambiente.
Até salvar a humanidade tem limite.
Cerveja de Nutella.
Segundo os fabricantes, o elemento só inovador dela. Da bebida é o uso da água reciclada, tá? O CEO conta, conta que esse tipo de água é normalmente desperdiçada e pode vir a ser uma boa alternativa para cervejinhas.
Não sendo água de vaso, né?
É. Assim como a água de salsicha, né?
Exato, é, mas eu uso para pintar cabelo.
Mas alguém tomou e sobreviveu?
Assim? Então, ele falou que a única coisa que eles... O desafio deles é fazer as pessoas superarem esse preconceito. Infelizmente, eu tenho esse preconceito. Eu não vou tomar cerveja com
mas
água de
máquina. Mas eu tinha um operador
de
som da minha antiga banda que ele praticava urinoterapia.
O quê?
É, ele reaproveitava a urina dele.
Não.
Na sala de manhã, ele tomava urina.
Ele morava numa ilha deserta? Ele morava no deserto?
De ponta cabeça?
Ele morava numa ilha deserta e não tinha água pra ele beber?
Não, cara. Era só uma... Ele tinha uma explicação, que eu ri da cara dele, obviamente, mas deve ser verdade. Sobre a questão das proteínas que ficam acumuladas na primeira urina.
Era no mate? Dia,
mas o que ele fazia com essa água?
Mas tem proteína em outros
fazia
lugares.
Fazia um xixizinho no potinho e tomava.
Não, a primeira
urina do dia.
Não.
Eu conversava com ele.
A laranja ainda?
Cara, eu conversava com ele a 1 quilômetro de distância. Sem não chega
a laranja ainda?
A Bárbara precisa ir no médico.
A primeira urina é a laranja.
A Bárbara precisa fazer os exames, ver se tá tudo certinho.
Eu não tô acreditando que isso é verdade, isso não pode ser.
Uma vez
verdade.
O cara foi no Jô Soares, né? O cara foi no Jô Soares falar sobre, sobre isso, né?
E o bafo?
Não, foi o... Quem que foi? Tinha um lutador, o Lyoto Machida, por exemplo, que é um lutador do UFC, pratica, né? Ele é um cara, inclusive, tem várias imagens.
Ele só abriu a gavetinha da bizarrice e começou a sair coisa.
Que isso,
pratico. Não, mas é verdade, o Lyoto Machida é conhecido, inclusive, por isso, que ele faz essa trostoma a própria urina, né? Ah, sei lá.
E ele faz cidade muito bom.
O teu próprio corpo expeliu e tu quer botar de volta.
Quer botar de volta,
não.
Mago?
Não.
Eles têm a filosofia de que a primeira urina não é o que sobrou, tá ligado? É o excesso, então tu bota de volta o excesso de proteína.
E o espetinho de cocô?
Mas peraí, não faz sentido, porque tu vai mandar embora uma urina com um monte de toxina. Não,
que é o que o corpo faz, ele expelha.
Aí tu bota pra dentro. Aí ele vai absorver as suas coisas, mas daí vai sair mais outra mais fraca daí agora.
Sim, aí não porque, precisa.
Né? E aí não, essa não precisa.
Não.
Mas não precisa. Não precisa nem me explicar a tese.
Não,
inclusive,
gente, não
precisa
ser pesado assim, né, irmão?
Eu não vou acreditar nisso. Eu não vou acreditar nisso.
Agora tu imagina, olha que loucura.
Ele é um náufrago.
O amigo do Capu foi lá e ficou com uma guria numa festa.
O amigo do Capu.
O amigo do Capu fazia urinoterapia.
Ele beijou.
Eu não faço questão nenhuma de ser.
Ele beijou uma guria na festa.
Beijou.
Cantar, tesão, loucura. Foram pra casa. Fizeram amor a noite inteira, se beijaram. Beijaram muito na boca, beijaram, enfim. Acorda de manhã e dá licença, amor, que eu vou ao banheiro. E toma. 300 ml de.
Não, ele abre a geladeira cheia de copinho de exame. Tu tá mal, o que tu tem? Não, isso aqui eu tomo de manhã.
É pra agora. Amado. Esse aqui tá geladinho. Plau.
Não,
a gente... A pessoa não fica com a pessoa.
Cara, nossa brincadeira nas viagens era tentar fazer eles convencer que aquilo valia a pena, tá ligado? Então,
tu já viu ele tomar?
Não, claro que não, né? É o primeiro do dia, não. Eu dormia com o cara. Agora, às vezes eu pensava assim, tipo, café da manhã no hotel. Todo mundo se olhava assim, tipo, bah.
Lá vai.
Não, gente, eu não vou, desculpa.
O SBT fez uma matéria numa praia de nudistas e eles eram adeptos. Então, o cara fazia
assim... Viu, cara? Vocês falam de mim, mas não é todo mundo.
Mostrava o cara ali, botava o copinho pra baixo,
as pessoas conhecem pessoas que fazem isso.
Mostrava
cara.
O cara ali? Tu falou?
Mostrava, mas eles borravam a imagem.
O cara ali.
Ah, o cara ali!
O cara ali!
Entendeu? O cara ali.
E mostrava a veia?
Não mostrava.
Ah, tá.
Tá, gente.
Não,
então
não,
existe.
Eles não tomam xixi. Não,
mas, gente, não bebo xixi, eu acho.
Não, eu já não entendo praia de nudismo, imagina.
É.
Aí. Eu também não.
Ah, disso tu entende.
Ah, eu sei que tu ia. Tu ia que eu sei nos anos 80.
Inclusive, tu ia com peninha.
Mas eu conseguiria conviver com pessoas que fazem nudismo mais fácil do que quem faz urina.
fisioterapia.
Ah, com certeza.
É mais fácil conviver com a pessoa que bebe xixi.
Ai, coisa boa, tá, né? Ai,
ai.
Vamos falar de ladrões atrapalhados,
mas, assim,
que comeram o pessoal.
Não, não, não. Na chopeira, com a espuminha.
Ah, não, se for na pressão.
Na pressão da chopeira.
Só não... tem uma coisa pior que quem bebe xixi.
Que é o quê?
Ladrão que dorme no assalto.
Ah, não pode. Não tem como. Não dá.
Dormir em trabalho já é justa causa, né? Dormir no trabalho
é... Dois homens foram presos depois de pegarem no sono enquanto mantinham uma família como refém em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Segundo a polícia militar, os ladrões invadiram uma chácara e, armados, renderam uma mulher e seus dois filhos. A dupla, então, passou a realizar uma série de transferências via Pix a partir das contas da família. Mãe e filhos foram mantidos reféns por cerca de meia hora, até que os ladrões pegaram no sono. Um dos irmãos se aproveitou da soneca dos criminosos e fugiu da chácara, acionando a polícia militar. Quando os policiais militares chegaram ao local, os bandidos ainda estavam dormindo, porém despertaram rapidamente e ainda tentaram fugir, mas foram detidos.
Não dá pro cara se medicar assim, né? Tomar Rivotril antes de fazer
uma... Mas eu vou te dizer, quando tem uma carga de trabalho intensa, por exemplo, eles devem ter uma carga de trabalho intensa. Qualquer meia horinha.
Trabalho sob pressão, né? O corpo pede uma folga.
Não, e assim, queria falar também sobre o modelo de negócio, né? Porque se...
do ladrão?
É, porque sequestro realmente exige uma carga horária maior, né?
Claro, roubar o celular.
Não, e demanda uma energia maior também.
Uma,
né,
entrega.
O corpo acaba ficando mais fadiga, né?
A não ser, dependendo da quantidade de funcionários que tu tem nessa empresa, né? Porque como tu não pode... Porque, por exemplo, tem lugares que são 24 horas. Não é a mesma pessoa trabalhando 24 horas.
Não, que eu digo.
Troca o... Como é que chama? O turno das pessoas ali.
Tem que fazer uma pirâmide, né?
Uma pirâmide?
E pegando cada vez mais ladrões, assaltantes, e já vai botando pra trabalhar, entendeu?
Tá,
traz correto. Mais dois, aí eu vou descansar.
Tem como repetir que eu vou anotar aqui rapidinho?
Pirâmide de assaltantes.
Tá, beleza. Mas o amadorismo existe em todos os segmentos, né, gente?
É, tu vê que o que tu nota é que esses trabalhadores do crime, né, no caso dos sequestradores, estavam cansados, né?
Cansados da vida, porque não é fácil também, né, o mundo como ele tá.
É, vocês também...
Não é mais fácil assaltar
julgam,
como era antigamente.
É, os caras não levam em consideração o transporte até a chácara que é lá no meio.
Não, não é um apartamento, é uma chácara.
Exatamente.
Meu querido amigo, não tenha medo do número 24.
Não.
Nós
tenha.
Vamos acabar com esse medo agora. Minuto Gay no cafezinho.
Olha aí,
olha
que coisa
que
mais
lindo,
linda,
velho.
Cara.
Olha isso.
Temos um coração. O nosso coração bate por você que também ama o 24.
Que música tá tocando?
Cadê o som? Cadê o som?
Deixa eu ver, deixa eu ver.
Não tem música?
Aumenta, Jelly.
Ouve o som.
Essa embalou muitas lights. Em 2002, você ouvia Carmen Minogue.
Eu amo Minuto Gay, gente. Vamos!
Lembra de você?
O Minuto Gay tem que socar o som.
Olha pro cara do lado e diz assim, ó.
Ah,
o Minuto Gay tá ouvindo também, né?
Tá ouvindo a Mix. Tá ouvindo a Mix Buzina. Vai,
Minuto Gay.
É o único programa que faz isso, que acaba
com a homofobia.
Acabou em apenas
homofobia.
Um minuto. É. Já
exatamente.
Acabou a homofobia, acabou o minuto.
Pra mim tá estranho
também.
Esse exatamente. Som aí.
Não, os índices de homofobia no Brasil caíram muito nos últimos meses.
O que é?
Os índices de homofobia no Brasil.
Não, eu nunca mais vi.
Despencaram.
Nunca mais ouvi
nunca
no Brasil. Desde que a gente
falar.
Inventou o minuto
gay. Desde que a gente inventou o minuto gay. A gente acabou com muitos preconceitos aqui.
É verdade. E virou voto no Big Brother.
É um canhão.
Isso é importante.
Esse microfone é um canhão.
Exatamente.
A gente chega e. Pô, é um canhão.
Só que
é um canhão.
Uma mistura de frota com...
Que maravilha.
É o Fretter.
Biluzinho, eu tenho um convite pra te fazer.
Ai, me convida.
Oi, querido, tudo bom?
Fome.
Não, mas não também você vai poder comer também.
É?
Mas você vai se divertir muito, porque agora você é crítico de cinema, não é mesmo?
É verdade.
Ah, meu Deus.
Seriedade.
Eu estou me aventurando no mundo do cinema.
Tô sabendo.
Falando nisso, só uma pausa.
Atenção.
Claro.
E vem.
O final... de Succession.
Não pode falar. Eu não vi ainda.
Não, o Bilu não assistiu.
Eu não vi ainda.
Mediano, né?
O quê?
O quê?
Tum, tum, tum.
Nossa senhora.
Eu não quero ouvir a opinião de vocês.
Desculpa, desculpa.
A opinião
mas tu tá muito errado. Tá errado, senhora.
A gente tem que entender e botar a mão na consciência.
Perfeito.
E eu vou contar spoiler pra vocês.
Na moleirinha.
Eu vou contar spoiler. Mas
já não, entendemos não que... Não, não vai contar spoiler, não.
Então não contei
tá,
também.
Tá, desculpa.
Mas eu não ia contar.
Ah, eu vou subir na mesa. Peraí.
Não, mas já entendi que a Bárbara adorou.
Segundo pro Merchan.
É, mas a Bárbara adorou e o Edu achou mediano. Então já temos aí uma divisão.
Bilu, entra agora na sua xícara e fica quietinho aqui.
Biluzinho, você vai na Dream Fest Mega Festival Geek. O que é um geek? O que é um geek?
Um geek é um fã da cultura nerd. É o cara que sabe apreciar games, sabe apreciar filmes, séries.
É um sommelier de séries.
Inclusive, bonequinho, que a gente chama de action figure.
Action figure, não é bonequinho. Para
com isso. Bonequinho.
Dream Fest Mega Festival
O ET já é um geek por natureza.
Ele já é, cara. Por quê?
Ele é um símbolo geek, né?
Eu não sou hipócrita.
Um dos melhores, melhor gênero é a ficção científica. Exatamente. Que você tá lá, né, Bilu?
Isso, é verdade. Eu tô na ficção científica em grandes filmes.
Em grandes filmes. Como?
Como ET.
ET, Sinais.
Como Alien.
Ah. Sinais.
Sim. Sinais.
Você faz o mesmo papel, né?
Mas Sinais, tu não chega a aparecer.
Ah, eu cheguei a aparecer, mas eu não precisei viajar. Eu gravei em Passo Fundo, minha
filha. É verdade. E a bundinha pra jogo ali, quando é mais bonitinha passando na...
É bom, é bonito.
Você malha, né, Bilu?
Posso balançar a bundinha na cara?
Vai. Mesmo. Dream Fest Mega Festival Geek, dias 10 e 11 de junho, no Centro de Eventos da PUC. Uma mega arena de games, anime, arena K-pop. Eu quero dançar, cara, nessa arena.
E aqui, como a gente gosta de K-pop nesse programa,
a gente,
né?
Adora.
A gente valoriza muito a cultura sul-coreana.
É verdade. Concurso cosplay, tem espaços temáticos, food park, Artist Alley, professores americanos, shows musicais, fliperama liberado pra você, meu querido, e tem muito mais, não para por aí não. Palco Mundo vai contar com bate-papos sensacionais com os dubladores Rafael Rossato, que a gente assistiu recentemente nos Guardiões da Galáxia, Super Mario.
É, o dublador.
Um cara demais. Tem também o Jorge Vasconcelos, de Harry Potter. Ele vai estar por lá. Ele também é dos Jogos Mortais. Tem a Mara Alexandre, de Vandinha. Tânia Gaidardi, de Dragon Ball. E tem muito mais gente por lá. É Dream Fest, a partir das 11 horas, nos dias 10 e 11 de junho, no Centro de Eventos da PUC. Ingressos em dreamfest.com.br. Dream é fácil, né? Dreamfest.com.br.
Dream se escreve que nem... É, sonho. Em inglês. Sonho em inglês. Dream.
Dream. D-R-E-A-M. Dream Fest Mega Festival Geek.
Eu queria perguntar, tu vai de cosplay de ser humano ou não?
Ah, eu estou pensando ainda.
De mãe cansada?
Eu estou pensando
mãe
ainda.
Mãe cansada? Mãe que não tem que deixar os filhos na creche, não tem creche, faltou?
Faltou.
Faltaram a creche hoje.
Mulher cansada é muito bom.
Essa eu sei atuar.
Sabe mesmo?
Essa é atuar, quer ver?
O
quer,
pai é o Zé, mãe de...
Eu vou atuar.
Atenção.
Maria Eduarda, pega lá pra mãe, vai lá. Vai comprar 10 cacetinhos pra mãe, vai.
Ah, tá aí.
Eu vou ter cuidado do teu irmãozinho.
E esse cigarro?
Mas
cigarro
é a mãe do Derby, né?
É bom. Cigarro pra comprar?
Olha, compra 3 maços.
3 maços de quê?
3 que eu tô parando.
Charme longo.
3 maços que eu tô segurando. Pega lá pra mãe, vai. E olha, não, mas... Ai, guria, tu tá com 12 anos, olha.
Eu vou me sumir.
Vai com o Passat.
Mas eu tenho 9 anos, mãe. Eu tenho 9.
Ai, bota.
Bota cinto.
Não, é só colocar o cintinho e o salto agulha da mãe pra alcançar o pedaço.
Obrigado, que amor. Já volto.
Gostou?
Ai, é uma mãe dedicada.
Ai, foi muito bom.
Eu sou um bom ator, né?
Ai, ai. Você é um ótimo ator. Parece roteirizado, inclusive. De tão bem que foi, né, gente?
E eu posso dizer que eu tenho amigos no cinema agora.
Ah, é?
É. Eu tenho um amigo, um grande ator de cinema.
O bilheteiro?
Eduardo.
Ah, não, o diretor
de cinema. Ah,
ator?
É,
ator de cinema.
Ator de cinema.
Ah, é verdade, eu sou muito teu amigo mesmo. Uhum. E sou ator de cinema também, se tu tá certo na informação. É.
Tu achou que eu tava zoando com a Tatá?
Não, achei que tu poderia estar tá zoando.
Não,
a gente não era amigo, cara.
É, cara. Bilu, você tá medicado, Bilu? Tá tudo bem?
Não, eu esqueci meu brinquedo.
A gente já volta com o cafezinho aqui na Mix. Quando voltarmos, teremos as rapidinhas com ela, que é ágil, não tá purinha, Bárbara e as rapidinhas. A gente já volta.
Voltamos daqui a pouco só aqui. É. Não, mas o sucesso é o que aconteceu.
O melhor mix do Brasil, cafezinho está de volta. Você sabia que o Senac tem curso de graduação com qualidade reconhecida pelo MEC? Você sabia
disso? Me conta mais.
Muitas opções de curso nas áreas de gestão, tecnologia, moda e design. E também conta com diversos cursos nas modalidades EAD. É no Senac, onde você tem metodologia ativa de aprendizagem, usando gamificação e tecnologias inovadoras. Não tem nem roupa pra usar.
Olha, eu vou te falar que quando eu tava fazendo o meu TCC da pós-graduação, lá na UX, eu queria fazer sobre gamificação dentro de um sistema. E não tinha professor pra me orientar naquela época. Porque não, tá vendo? Ninguém entendia de gamificação há 10 anos atrás. Então, que legal isso, cara.
É, cara. Tem mais, hein? Conexões com startups, serviços de estágio, vagas, consultoria financeira, certificação intermediária, eventos e palestras gratuitas. Docentes, mestres e doutores com sólida experiência no mercado de trabalho. Isso é bonito.
Muito bom.
Sólida experiência, hein, gente? Quem faz a graduação presencial no Senac ainda ganha 50% de desconto nos cursos de idiomas do Senac. Acesse senacrs.com.br. senac.com.br/graduação e conquiste a sua carreira com sucesso. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Falando em coisas sólidas, com experiência, você usou a expressão financeiramente robusta mais cedo.
Isso.
Quero mandar um abraço para Irã Luz, um robusto, né, financeiramente, que está ouvindo a gente. Um beijo para você, Irã. Obrigado beijo. Pela...
Um robusto financeiramente? Peraí, é um
quem
robusto
é sugar financeiramente?
Não, foi, é meu ex.
É rico. É teu ex?
É meu ex, um beijo para você.
É bom mandar
financeiramente. Você perdeu um ex rico, é isso, então?
Não, mas não era na época.
Foi rico depois. Ficou rico depois. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Tá muito errado. Isso é errado. Tu namorar a pessoa e depois você terminou a ficar rica.
Come espetinho a vida toda.
Falta de ética.
Ah, eu vou atrás.
Falta de ética e outra coisa. A pessoa não pode ficar nem melhor que tu.
Não. Nunca.
Tá errado.
Questão de etiqueta.
Etiqueta.
Exatamente. Bora em Barangaíra. Parou, né? Parou palhaçada.
Respeito.
Ela é a Ju, não tá purinha. É o quê? É a Bárbara com as rapidinhas. E
só que... Achei ela purinha hoje.
Eu também achei.
Não tô.
Eu tô.
Vocês viram que eu dei uma piorada um pouquinho na garganta aqui na tosse? Não. Tá voltando, hein?
Tá voltando.
Ela tava o sétimo integrante da mesa, a minha tosse tá voltando.
Aê,
aí.
Que saudade que eu tava dela.
Ó, a gente tava muito, muito tranquilo, né? Foi decretado o fim da Covid, mas o que que tá chegando aí? A gripe aviária.
Aê!
O fim da Covid não era o fim do estado de pandemia, assim, né? Da pandemia.
O jeito que eu falo é ignorante mesmo, mas o que eu penso é o que tu tá falando, tá? O RS registra o primeiro caso de gripe aviária. Então, tá chegando aí pra gente a gripe aviária, tá?
Mas foi numa ave.
Uma ave silvestre.
Foi num pinto?
Mas lembrando que...
No cisne.
Lembrando que Mauro Borba é uma águia.
Nossa, águia já passou da
nossa. Segura o Mauro.
Você tá querendo cuidar da
nossa. Deus me livre passar pro Mauro.
Não, temos que cuidar.
Escuta, Mauro, pra não pegar a gripe aviária.
Não, ele passa pra gente, ele é a águia.
Ele que pega,
ele que passa pra nós.
Não pega, não pega. Ele
quer comer.
As galinhas das minhas amigas vão pegar tudo.
Beijo, Sheila.
BMW avaliada em mais de 600 mil reais é encontrada no mar e ninguém sabe como é que foi para lá.
O quê?
Simplesmente tava lá no mar. E ninguém sabia o que aconteceu.
Um containerzinho, às vezes, caiu do navio, né?
Caiu do container.
É. Só um e veio.
Ou
caiu aquele do Velozes e Furiosos.
Pode ser.
Aquele que voou, saiu. Pode ter sido uma cena, ou uma cena do filme Carga Explosiva 2. O cara gira.
Bomba.
Ou pode ser o avanço da sociedade, que eu sempre digo. Pra que meio ambiente se dá pra fazer estacionamento?
Entendi.
Tira a praia e faz mais estacionamento. Cada vez mais estacionamento.
Mas custa muito.
É muita ideia burra nesse programa.
Ai.
Eu sei o que aconteceu. Outro dia mesmo, tava de ônibus, tava pegando o ônibus, passei na frente do rio ali. E tinha um Chevette largado no rio. Na hora eu pensei, olha que tristeza, né? Até os peixes de carro eu de ônibus. Com certeza o povo tirou o consórcio ali.
Tá, eu vou ter que anotar essa, depois me lembra, hein?
Não é para anônima, semana que vem.
Amanhã não é. Anitta confirmou colaboração com Sam Smith para o seu próximo álbum.
Caraca,
ela Samuel tá da Silva, né? Samuel da Silva.
Messi tem acordo de 300 milhões de euros com o time árabe. Por que eles não param de
Messi
jogar?
Messi é bagunceiro em inglês, né?
Porque
Messi, bagunceiro.
A oitava geração pós-Messi vai estar milionária ainda.
Já tá. Eu acho que eles não... Por que eles não param, gente?
300 milhões de euros ano significa o quê? 1,5 bilhão, né?
Não sei, não
de reais
calcular.
Por ano.
E outra,
ou seja, ele vai ser um jogador de 100 milhões de reais por mês. Sim.
E o nível do futebol lá pra ele é bem,
eu acho que eu ia.
Mais tranquilinho.
Eu acho que eu ia.
O cara treina bem menos, cara. Sim, exato.
O futebol já parece lento pro Messi agora.
O futebol demais. Time mais de ponta possível.
Já parece. Bah, ele lá, ele vai. O pai vai deitar.
Acho triste eu receber essa notícia pela rádio, porque ele tava de responder a proposta do União Forquetense.
É verdade.
Aparentemente ele não vai jogar com a Copa União.
A proposta do União Forquetense.
A proposta tava 3 pila limpo,
tá.
Mais pinhão no inverno.
Mês, né? Mês. Não, ano.
3 pila mês.
Ah, tá.
E o galeto no domingo. Galeto no domingo na pousada da Cissa.
No salão paroquial.
Cuca no salão paroquial.
Aí, ó.
Eita. Entrada free nos bingos da quermesse.
Não.
Olha. Entrada free
Então ele não respondeu
ele
ainda.
Pode usar o salão do União Forquetense pra festa de 15.
E fiquei sabendo que ele pediu também voucher do João Puto, né?
Ah, é o João Puto, um dos melhores baurus de Caxias. É verdade,
não,
João Puto.
Não,
existe.
Não, não existe.
Tem o João Puto. Vocês não vão me pegar nessa.
O João Puto, eu já comi no João Puto. Eu já comi no João Puto em Caxias.
Eu não canso de comer no João Puto.
Mas João Puto é espeto corrido, né?
É espeto corrido.
É. João Puto.
É o que é minuto gay.
Eu almoço.
Eu me perdi. O que aconteceu?
Mauro, nós não estamos falando palavrão. Quem é de Caxias do Sul?
Não, depois você vai xingar.
Não, em Portugal não é palavrão, né?
Não, não é. Mas em Caxias também não.
Caxias não.
Quem é de Caxias? Quem já comeu no João Puto? Maravilhoso, lotado.
Levanta a mão. Quem já comeu no João Puto, buzina?
Que coisa mais boa.
Que delícia.
A notícia.
Ai,
agora.
De novo, repete, Eduardo, me fala.
Puto triste. Nossa, não vai sair de
novo. Avião apreendido com 290 quilos de skunk, que é uma maconha, né?
Adoro
uma maconha.
Te ver.
Adoro.
Não,
uma maconha forte. Uma maconha forte. Mauro, uma maconha forte.
Uma maconha. Uma maconha.
É a maconha que o passarinho não bebe.
É. Foi apreendido. E quem era? O tio da Damares.
Era o tio da Damares?
Ele tava no avião?
Aham, uhum, é dele.
É do avião dele?
Aham.
Uhum. Não.
Não, era usado pelo tio de Damares.
Ele fumou era um 290 quilos.
Era pra consumo próprio. Ah,
pega esse barato.
Era, não, na verdade, o avião tava sendo usado pra transportar uns negócios da igreja.
Ah, mas eu... Muita igreja transporta
o skunk. Eu não sei o que vocês estão criticando. Queria que levasse de carro.
É.
Tudo isso.
Esse não é o ponto. Como é que ele, né? Exatamente.
Esse conservadorismo brasileiro não muito, cara.
Bem apontado.
E tem carros de carros, né, pra... transportar coisa do Paraguai, é difícil pegar um carro bom. Isso é uma Paraty.
Entendi.
Ah, que dá pra tirar o forro.
Exatamente, eu ia dizer isso ali embaixo, tem que tirar o forro.
Evite...
Mas quanto?
Evite Fiorino, viu? Fiorino é muito visado.
Mentira.
Ah, o pessoal olha Fiorino e fala, esse cara tá levando coisa.
Saveiro.
Mas não tá falando mal do Fiorino aqui, né?
Não, não, eu tô apenas...
Quantos carnavais?
Eu fiz amor.
Já não fizemos amor na Fiorino.
Fizemos amor no estrado da Fiorino.
É bom demais.
Em Laguna, no baile... Que isso, no
bloco? É bom demais.
O bloco das virgens.
Depois que a gente passou por lá, virou só bloco o nome.
É, era o bloco das virgens.
Agora, mais uma da roleta do que colocaram no ânus essa semana.
Aê! Lanterna, lanterna.
Não.
Uma pilha.
Não. Mauro.
Não faço ideia.
Uma bola de bilhar de sinuca. Bola de sinuca.
Berinjela.
Microfoninho.
Não, mas tem que trancar, tem que fazer vácuo. É garrafa, garrafa.
Ai, meu Deus.
Um desodorante.
Aí o cara vai dar um pedinho e faz...
Ele anda de chatinho.
Sim, ele já... Aliás, o banheiro ficou muito agradável depois que
muito
ele
passou. Muito agradável.
Ele desodoriza o...
Muito agradável.
Não era qualquer desodorante, né?
É, não, é um nível menos.
Paga e vem um extra depois.
Isso, nível menos 20% a mais.
O intestino sua, gente.
Claro. Pedinho de lavanda.
Intestino sua.
Ai, eu adoro esse... Vocês não gostam da roleta do que colocaram no ânus essa semana? Eu amo.
Desculpa, eu só não entendi se ele é rolon ou se ele é spray.
Não é rolon.
É spray.
Olha ali. A boquinha.
Parece um latão de polar, hein? Olhando daqui.
Semana que vem vai ser.
Não, mas a pessoa tirou o dispenser ali, né?
Tirou. Pra não apertar o botão.
Pra não apertar isso.
Pra não
apertar.
É perigo isso aí, capaz de explodir, viu?
É.
Isso aí explode.
Acho que tem alguns perigos nisso. Tem alguns perigos envolvidos.
Acho
mais perigos.
Mais perigos que benefícios. Acho que não.
O outro dia o cara botou um míssil.
Eu acho que esse é...
Esse explode mais, né?
Esse é difícil bater, né? O cara meteu um míssil da Segunda
Guerra. Não, esse tá ganhando por enquanto. Na roleta esse tá ganhando. Esse ganhou um PlayStation na roleta.
O cara foi no leilão... Comprou, não sei o que. Não,
ele achou no terreno dele.
Ele achou
no
terreno dele. Ah, aqui, daí, o que tu faz quando eu vou enfiar no meu rabo. Isso aqui.
Mas, mas é porque era um. Porra, é um bem inestimado. Aquilo ali não se compra em qualquer lugar, é uma coisa valiosa. Sim. Onde que se guarda a coisa mais valiosa que tu tem? No ânus.
Exatamente.
Quem é que vai procurar uma coisa no ânus?
Ninguém.
Já foi assaltado e levaram uma coisa no teu ânus?
Não.
Não. Então a coisa, o lugar mais seguro para se guardar riquezas é no ânus.
Exatamente.
Anos. A carteira da prisão.
Exatamente.
É, inclusive as minhas fotos de família, tudo num pendrive.
Exato.
Tá ótimo.
Exatamente.
Se tu olhar bem no fundinho do olho, Dedo, tu vê as fotos.
Sim.
Você quer ver as fotos?
Quer ver foto aí?
Mas será que vai funcionar o pendrive?
Não, me dá 5 minutos eu volto.
E ele botou um projetor junto. Que é pra qualquer lugar ele pode projetar.
Me dá um detergente e eu pego o pendrive bombando.
Sim, me dá 5 minutos um desengripante.
Zé Trovão. Trovão pede aos Estados Unidos para prender Nicolás Maduro no Brasil.
É o quê?
Tá preso?
Ele? Não. É, tá com só com a tornozeleirinha, com acessório. Delícia. Mas eu amo. Imagina assim, os Estados Unidos vem aqui buscar o Maduro e os Estados Unidos. Bah, ele me avisou. Vamos, galera!
Ainda bem que o Zé Trovão mandou. Uhum, deve bom. Ter mandado pro contato, arroba Casa Branca.
Arroba Bolca, Casa Branca. Muito bom. Isso, Suzana Vieira ameaça processar quem chamá-la de velha, porque foi, é desrespeito, ela disse. Se chamou a Suzana Vieira de velha.
Suzana Vieira, que ontem foi protagonista também de uma cena com a Patrícia
foi
Poeta,
muito
né? É, ela deu um cortezão na Patrícia Poeta e pediu pra ela deixar o...
Pra fazer uma pergunta. O Manuel Soares fazer uma pergunta.
É que ela chegou
cada vez
já
pior. Tá cada vez pior aquele programa. Não tem mais como a
é uma vergonharia diária, né, cara?
Todo
sempre
dia alguma coisa. Não, é impressionante.
É uma série, na verdade, né? É. Todo dia tem um...
Ela já chegou no selinho no Manuel, assim. Né? Já chegaram em...
Quem deu um selinho no Manuel?
A Suzana.
Ah, é?
De cara, assim, foi...
Ai, que safada. Que velha safada.
Não pode.
Ah, desculpa.
Não,
Suzana safada. Que madura safada.
E Velozes
que mulher
Furiosos...
experiente safada. É.
E Velozes e Furiosos 10 segue na liderança da bilheteria nacional.
Aê, Velozes.
Impressionante.
A Bárbara vai tomar processo das lubrificadas e agora
tudo,
das velhas.
Tudo. Falou velha. Não. Também não. Tomou.
Fala veterana,
veterana. É isso, gente. Rapidinho de hoje é isso aí.
E a Fina Casa Construtora Gravataí tem um recado pra você que tá pensando em construir sua casa em madeira ou alvenaria com a melhor condição. E qualidade do mercado. Casas a partir de R$37.990 construída.
Opa!
Entre em contato pelo WhatsApp.
Me gusta.
Te gusta. 51997457131.
Repete!
51997457131. Solicite seu orçamento. Fina Casa Construtora. A confiança que você precisa com a qualidade que você merece. Ai, tipo,
e onde é que tu vai guardar a escritura da tua casa?
Do lado do pendrive.
Não, mas eu só guardo digitalizado, né?
Ah, importante. Encontrei um ET na minha caneca aqui.
O que que aconteceu?
Desculpa, gente.
Tu tava na caneca do Capu?
Eu tava bebericando.
Eu tava meio gosmento na minha caneca aqui, não sei o que que era.
Eu preciso pedir ajuda pra vocês.
O que que aconteceu, Bilu?
Eu preciso passar a noite na casa de alguém. Onde é que eu vou dormir?
Na minha não tem espaço.
Por quê, Bárbara?
Por quê?
Não tem espaço. Hoje eu peguei dois moradores de rua pra dormir lá.
O governo
Lula
me obrigou.
O amor venceu, né?
É.
Foi despejado.
Eu fui despejado.
Desliga o microfone.
Despejado aonde? Desculpa.
Eu tava morando num apartamento na Cidade Baixa, na CB.
Tá, na CB?
Perto do Pinguim.
É mesmo?
É, eu tava morando.
Não acredito. E tu tava estacionando onde a nave?
Esse é o problema.
O quê?
Não tinha vaga.
Não tinha vaga. Tava em cima do prédio, a galera reclamava da luz.
Ah, claro.
Eu passava lá de madrugada e acordava. Barulho da nave.
E como é que tu abastece? E tu abastecia também com a energia do prédio. Né?
Eu botava do
no
corredor.
Gato, um gato, não
pensa? Não, tem uma tomadinha no corredor. Mas não era.
Três pinos normalzinho?
Não pode usar, né? Não pode usar.
Eu já te falei, pra estacionar a nave tem que ser na frente de um hospital, porque barulho lá eles não se incomodam. Eles
estão
dormindo há muito tempo. Então, um momentinho com barulho até que é bom.
Eu penso nisso.
É verdade.
Mas aí agora eu tô sem moradia, né? Então.
Desliga o fone do Mauro rapidinho que eu vou te dar uma dica. Lá no estúdio da Mix, na Ubra, tem um sofá. Liga de novo.
Tum. Mas não pinga lá?
Eu não paro.
Não tava pingando.
Guarda
não.
Essa informação pra você.
Mas eu tenho um monte de vaca.
Eu ia morar na Carlos Gomes. Tem mais a ver com o teu estilo.
Como assim?
Com o teu estilo?
Como é que é o pessoal da Carlos Gomes?
Fico medo. Verde cosmento.
Eles também tiram coisa do umbigo. Olha aqui, ó. A caneta Bic.
Olha. Mas eu acho que tem bastante espaço, é um acesso fácil também. É mais próximo ao aeroporto, né? Acho que pra ti é uma vantagem.
Eu gosto de brincar com os pilotos.
Não, pode diversificar lá, cara. Tem vaca, tem ovelha. Tem lagarto, não fica só nas vacas.
Não, peraí, tu tá falando daí da Carlos Gomes, tem vaca.
Curioso você falar da... Curioso você falar da caneta Bic, que tem uma lenda urbana, que é a comunicação dos ETs com a gente, é a caneta.
Não sei essa.
Uma das minhas funções aqui na Terra é subir com elas.
Ah, por isso que elas
desaparecem. Caneta Bic, você vai... Quando tinha caneta aqui, eu fui lá...
Ou tu morde na pontinha, né? Tu rói ela.
Às vezes eu roo. Mas é um hábito ruim mesmo, não é a minha função. Eu subo com...
Guarda-chuva,
clipes de papel.
Controle remoto é você ou são os gatos da
controle
casa?
Controle remoto é gato.
E onde é que tu guarda tudo, teu acumulador?
Eu no umbigo, hein?
Que amor! Ah, que lindo! Te ajudamos, Bilu? Ai, cuidado! Edu, desculpa pedir pra você trabalhar de novo, mas é que tem uma notícia.
Eu tô gostando da nossa relação de trabalho.
Eu adoro isso.
Pedir desculpa por eu trabalhar. Tá ótimo.
É que é uma mulher.
É que eu já falo demais, né, também.
Que... Não. É que ela tava vendendo os lanchinhos dela, só que descobriram uma coisa.
Olha o que aconteceu.
Olha no que deu.
Uma mulher de 61 anos foi presa, suspeita de matar o marido de 64, confessou que guardou partes do corpinho no congelador de casa, ao lado de lanches que ela vende.
Não!
Gostoso, cara.
Tá? No Mato Grosso do Sul. Ao matar o homem e sem saber o que fazer com o cadáver, ela o cortou em pedaços e guardou ao lado dos alimentos que ela usa para os lanches que ela vende.
Um nuggetzinho, frios,
entendeu? Um nuggetzinho. Depois ela colocou o tronco em uma... Que horror. Acho que não precisava desse detalhe.
Eu gosto desse detalhe.
O tronco da árvore.
É, e dela, enfim, partes do rapaz ela descartou na BR, tá?
É a escola, não é a Von Stoffen, qual é a outra?
A Matsunaga.
A escola Matsunaga.
É. Dias depois ela voltou ao local e, enfim, terminou o...
Serviço.
De, não, o serviço.
O descarte.
O descarte, obviamente, do falecido, né? Os vizinhos foram ouvidos e contaram que o homem estava então sumido há muito tempo, desde 20 de maio, portanto, já.
Só podia estar sumido, né?
Onde é que ele anda? Os vizinhos comendo sanduíche natural que ela vende. Ele tá sumido desde o dia 29.
A gente tem aqui em Porto Alegre aquela história dos anos 40, 50, acho que é, que o cara que fazia.
Não, eu acho que é antes.
A linguiça?
É.
Ah, aquilo é real, real, real.
Era o açougueiro, né?
É, inclusive o Davi Coimbra escreveu um livro sobre essa história. Tem mais de um livro, né, sobre...
Eu ouvi uma audiosérie na Rádio Gaúcha muito legal sobre isso.
Tá, e é um conto ou aconteceu de fato?
Então, eu acho que tem gente que...
Já comeu.
Sustenta que houve, né?
Que loucura, né?
Que era a rua Fernando Machado ali, né? Que era a rua do Arvoredo.
Isso.
Né? É o açougueiro do
Arvoredo. Já teve espetáculo.
É a música.
Como é que é?
A loba vem de tudo.
O queixo
tem que lá. É, que se fazia, teoricamente, matavam ali as pessoas e faziam, vendiam como linguiça, né?
Nossa,
vendiam,
cara,
como num açougue. É, teve um espetáculo também, chamado O Linguiceiro, que foi com
o Eduardo Mendonça. No...
E tem aquela...
Mas... O Edu era linguiça.
Eu fiz a linguiça.
E teve o de Manoel também, o linguiceiro.
Ai, meu Deus.
E teve aquela grande banda, o Linguiça One and Two.
Ah, e o Linguistic.
Linguistic. Linguicemi22.
Grandes bandas.
Caralho.
O NX Linguiça.
E não estão mais vendendo, então.
E o Comunidade Linguiça. Ah,
muito bom. Linguores não terminam.
Me deu Linguiça. Né? O Linguiça ou bate.
Tudo em homenagem, né?
Tudo em homenagem.
Em homenagem. Aquele grande homem.
Por isso que os Discocuecas, que era um grupo de música e humor que existiu aqui no nosso estado, claro, né? Pô. Que muita gente lembra ainda.
Teve até um revival do Discocuecas em 2015, por aí. Coisa
sim, assim. O Arthur de Faria integrou essa formação, tocando lá e tal. E os Discocuecas tinham um programa de rádio, né? E eles tinham um patrocinador que era o X-Burger. Você nunca sabe o que come.
Nossa!
Que lembrei disso em função do nosso assunto. Sim, aqui.
Claro, né? Evidente. E era exatamente isso. Então, essa história que dizem que é uma lenda, mas tem gente que diz que é verdade. Eu acho que ela é ou início do século XX ou final do XIX.
Agora.
Eu acho que ela não é assim. Não, não tenho informação pra
isso. Eu não era nascido, isso eu garanto.
Isso ainda não tenha consumido isso aí.
Já que o assunto virou esse, Bárbara, explica pro Mauro quem é Arthur de Faria.
Pá, Mauro, é que eles estão bravos comigo porque eu não sei quem é o Arthur de Faria.
Ele escreveu agora o livro, a biografia do Lupicínio Rodrigues.
É o Lupicínio Rodrigues.
Ah,
gente, olha só, eu sou ignorante, eu não sei.
Não
agora
faz
me pergunta,
assim.
Agora depois me pergunta, Kardashian, me pergunta o que aconteceu no primeiro episódio da terceira temporada da semana passada.
É uma influencer, Mauro Sacomori. Depois as pessoas vão achar que é bonito. Entendeu? E tu
gente, não... é feio ser burra. É feio. Não, não gastem seu tempo vendo as Kardashians.
Você acha que é bonito ser feio?
Cassiano... É que eu sou jovem.
Cassiano, que é vocalista de banda, canta aí uma música do Lupicínio pra Bárbara.
Então,
qualquer uma.
Quer ver que a música é você, né?
Até a pé nós iremos.
Ah, não, essa não.
Sai fora.
Pelo jovem ter tudo.
Eu conheço aquela também assim, ó. Vai rolar.
Não, não é dele. Isso é Chopin.
Diz uma música dele pra ver se eu conheço.
O hino do Grêmio é uma música do Luiz.
Tá, isso eu conheço, pronto.
Pronto, aí, ó.
Ah, deu, viu? Eu sei tudo. Fala que eu sou ignorante ainda.
Sabe muito. Você tá até de azul, olha aí, em homenagem.
Eu sou 100% gremista.
E a Badalha é azul como o mar.
Azul!
Essa é a Lupicínia?
Aliás, o Arthur te faria perguntou.
Felicidade é dele também? Felicidade.
Felicidade.
Não, não essa felicidade. Felicidade.
Foi-se embora e a saudade do meu peito.
Essa coisa também.
Linda mora e é por isso que
Que momento bonito o programa agora, né?
Viu? Eu sei tudo.
A galera acha que a gente é superficial.
E só tem eu de superficial aqui, vocês não.
Ah, eu também quero ser.
Mas o Arthur de Faria, ele fez uma super pesquisa, né? Que ele tá publicando aos poucos, né? Que é sobre a história da música de Porto Alegre, né?
Uau. Sim, eu serão o primeiro 550 volumes.
São 550 volumes, não, ele lançou um até agora.
Não, ele lançou, já lançou o da Elis. Não,
é e ele lançou...
Não, mas o da
e agora
história...
o do Lupicínio.
Mas ele lançou o história, da música da de Porto Alegre. Inclusive,
volume assim, é, da, dos primórdios, né?
Isso, tá. Muito legal. Cara, aprendi muitas coisas muito boas sobre Porto Alegre, sobre a nossa história. Algumas coisas que são meio óbvias, mas que tu não para pra pensar, assim, né?
E tem logo, uma contextualização histórica
contextualização histórica,
né?
Muito importante que, se tu parar pra ver na matemática, óbvio que faz... Mas tu não pensa, né? E uma das coisas que eu achei mais legal, que logo no início, ele fala que o Brasil tem 500 anos de história, mas na real é Salvador, é o Nordeste, é outros lugares que tem 500 anos de história. 500 anos. Aqui nós temos 200 e poucos anos de história.
A gente é jovem.
E a gente passou muito desse tempo em guerras. Então a nossa cultura é muito baseada na peleia, nesse lance revolucionário, né?
Na tipo, linguiça humana.
Na linguiça humana.
A peleia da Ultraman.
Peleia. E outra coisa que eu achei muito legal foi descobrir que o primeiro teatro que teve em Porto Alegre se chamava Casa da Comédia.
Cara,
teatro da comédia, alguma coisa, mas era da comédia.
E o primeiro compositor, na verdade, era um cara de Viamão.
Vamos trazer o Arthur.
Então, ele perguntou se teria um espaçozinho pra ele vir aqui falar do livro do Lupicínio.
E tu não respondeu?
Eu disse, vamos ver.
Vamos ver. Nós vamos ver. Vou ver
com o Bárbara.
Vamos se falando.
Apesar de você ter feito história no programa, a gente tem que estudar a agenda.
Não, eu disse pra ele, agora tem uma nova produtora lá, eu vou ter que...
Ela é linha dura.
Vamos ver se ela curte.
Não, e é assim que a gente age com os ex, né? Não pode dar muita moral.
Não.
Eu acho que o Arthur, ele abre a porta e entra, não precisa. Eu acho que tá. Só entra e senta.
Não, mas ele tá sendo educado,
inclusive,
né?
Inclusive, eu acho que ele já conhece aqui a Fábrica do Futuro bem essa gente. Né? Eu já gravava no Áudio Porto aí, já. Né?
Sim. Que demais, gente. Vamos trazer então? Pode ser, Bárbara?
Sim, eu aceito.
Que barbaridade.
Bárbara aceita.
Sim, mil aceito. Eu aceito.
Nova temporada de show de Eric Clapton. Coração.
E Coração. Hoje tem baita show no Boteco Comedy. É a segunda sessão, vai ter lindo demais, vários comediantes, cada comediante tem um espaço de 8 minutos pra fazer o que quiser.
Que legal.
Domingo nós temos Clapton e Coração no Boteco Comedy também, então domingo. Estão todos convidados.
Mas não tem encerrado a temporada?
Encerrou a de maio, né?
Isso.
Aí agora é de junho. tem um show agora em junho.
Encerra antes do meio-dia e às 3 da tarde começa outro.
E vou além, hein? Eu e Eduardo Mendonça vamos invadir o boteco nas próximas semanas.
Tá louco!
This is the rhythm of the night. Inclusive no Dia dos Namorados, né? Prepare seu amor.
Amanhã a gente volta com mais cafezinho. E hoje, pra encerrar o programa, o Boa Tarde Incrível de Mauro Brother com a gente. Amanhã a gente volta.
Paulinho Borba.